à nossa reunião. Temos ainda 7 pontos da nossa ordem de trabalhos. Vamos começar no primeiro ponto da segunda parte, apreciação e votação da ata número 24, relativa à reunião do dia 17 de março de 2016. Eu pergunto se alguém, no período da discussão, quer se inscrever. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra a aprovação da ata número 24? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos entrar no terceiro ponto da ordem de trabalhos. Antes desta parte deliberativa, penso que é uma prerrogativa que eu tenho, eu gostaria de fazer uma declaração para a ata da reunião do dia de hoje. Declaração para a ata da reunião do dia 29 de 3. Primeiro, entendo fazer sentido, após a realização da audição pela Comissão do Trabalho e da Segurança Social ao Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, referir o seguinte. A. Repudiar a forma e o conteúdo da intervenção inicial do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, porque para além de ser um exercício gratuito, tendo em vista, por um lado, a criação mediática de facto político para desviar as atenções do essencial da discussão que procurava estar em causa, nomeadamente na discussão da reestruturação e do despedimento coletivo desta entidade bancária, por outro lado, tentou condicionar toda a audição e os objetivos subjacentes à sua realização. 2. Eu sei que só se deixa condicionar quem quer e só se calam os resignados e enfeitiçados. Mas eu talvez, digo infelizmente, não consigo pactuar com situações deste tipo e se não fizesse esta declaração para a ata, não ficaria de bem com a minha consciência. Apesar de ingênuo em tratamento, entendo que aquilo que foi a intervenção inicial do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, para além de revelar soberba e ironia de muito mau gosto, não corresponde à verdade no que diz respeito ao rito que aqui nos trouxe no que diz respeito à marcação desta reunião. Vejamos apenas alguns exemplos. Conforme fui informando no decurso das reuniões realizadas nas últimas semanas desta Comissão, com a minúcia e o rigor que se impõe, as dificuldades e as insistências para a realização desta audição foram muitas da parte dos nossos serviços. E, como vos confidenciei, em particular, há alguns nos últimos dias, não fora a intervenção direta do Sr. Presidente da Assembleia da República junto do Conselho de Administração do Novo Banco, provavelmente ainda estaríamos a aguardar a marcação ou a aceitação de uma data para a realização desta audição. Aliás, recordo que só obtivemos a confirmação para a renovação do convite a partir do dia e da hora, e nós temos esse registro connosco, que o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República insistiu com o Conselho de Administração do Novo Banco para a realização da referida audiência. Depois gostaria também que ficasse em ata, porque foi aqui profusamente referido, nessa intervenção, que foi dito, e estou a citar, esta comissão não fez nada, e refiro, esta comissão não fez nada entre o dia 10 e o dia 18 de março. Pois bem, isso não corresponde à verdade. Como se recordam, estas datas, para além de coincidirem com o fim de semana, foram as datas de um período de tempo em que as comissões parlamentares não reuniam, a não ser para matérias referentes ao Orçamento de Estado para 2016, foi a data em que, para além de termos tido vários dias de plenários sobre o Orçamento de Estado, ocupando alguns dias que normalmente eram para as reuniões de comissão ou para contacto com o eleitorado, tivemos também a posse do Sr. Presidente da República. E, como se recordam, logo após a posse do Sr. Presidente da República, realizámos, dia 17, uma reunião com a Comissão Nacional dos Trabalhadores e, como penso que devem ter presente, no decurso dessa reunião, reunimos meia hora antes para decidir o que fazer em relação à não aceitação da parte do Conselho de Administração da realização da audição, e ficou decidido renovarmos esse convite e, ao mesmo tempo, ser informado o Sr. Presidente da Assembleia da República de que estávamos a ter dificuldades nesse sentido. Aliás, penso que se recordam que eu escrevi no decurso da audição à Comissão dos Trabalhadores as respectivas cartas, precisamente para ganhar tempo. Para além de tudo isto, impõe ser justo destacar que durante todas estas semanas, e apesar de solicitado por escrito e sem ser por escrito várias vezes o envio de informação diversa para servir de suporte à realização da audiência, só ontem alguma, e não toda a solicitada, dessa informação nos foi remetida. Ou seja, para quem procurou aparecer como vítima nesta audição, tudo isto é no mínimo reprovável. É, em nome da verdade, que reputo de relevante, que considero que também, em nome da defesa do meu bom nome e daquilo que considero que ser a dignidade da Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social, que gostaria de deixar claro que considero que aquilo que assisti hoje no início desta reunião foi algo que, com alguns anos que ininterruptos que de leve de Parlamento, nunca tinha assistido. E, terminando, não quero deixar-vos dizer que teria até uma apreciação, independentemente de ter que presidir à Comissão, do conteúdo subjacente à realização da mesma e até algumas perguntas, dúvidas e respostas que foram dadas. E o mínimo que eu posso vos dizer é que, como social-democrata de sempre, percebi porque é que sou diferente de algumas pessoas que hoje aqui estiveram. E, portanto, queria que ficassem ata. Entregarei depois estas minhas anotações e, quando alguém perguntou porque é que eu estava um pouco enigmático até na condução dos trabalhos, eu estava precisamente a fazer as minhas devidas apreciações e considero que, de facto, que não sei se uns de nós temos sangue mais azul ou mais vermelho, mas aquilo que aqui se passou, na minha opinião, em nada dignifica, não é a Assembleia da República, é acima de tudo uma instituição que hoje se chama Novo Banco, mas que já teve outro nome e que prestou relevantes serviços aos portugueses, e as pessoas hoje que estão à frente do banco podem até obter grandes resultados do ponto de vista económico ou financeiro, mas há coisas na vida que não justificam os resultados, em termos nomeadamente de métodos que pessoalmente eu condeno. E peço desculpa por ter-vos roubado este, a doutora Susana não contou os minutos, mas queria fazer esta declaração, e estamos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que transitou na última reunião a possibilidade de confirmarmos ou não a audição de outras entidades na sequência da audição do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. Tínhamos duas propostas, uma do CDS-PP, outra do Partido Comunista Português, e também no decurso desta audição, segundo interpretei devidamente, a Sra. Deputada Rita Rato voltou a fazer uma nova proposta, que era de um requerimento para a Comissão de Trabalhadores confirmar aquilo que tinha dito no dia 17 de março em relação ao rito procedimental de relacionamento entre a Comissão Nacional de Trabalhadores e o Conselho de Administração do Novo Banco. Não sei se quer também materializar, mas quem levantou primeiro o braço foi o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, aproveitando também este momento para saudar a capacidade de resistência que o Sr. Presidente teve durante a audição e de paciência, e elogiar, no fundo, o sangue frio que conseguiu manter durante toda a audição, não podia deixar também de fazer esta nota, na sequência, aliás, da declaração para a ata que o Sr. Presidente acabou de fazer relativamente ao sucedido na primeira parte dessa audição. Em segundo lugar, em relação àquilo que são as matérias a apurar e as entidades ainda a ouvir. Na sequência, quer da audição da Comissão de Trabalhadores, quer do Conselho de Administração, nós percebemos que isto é um processo que envolve várias entidades. Não tendo o CDS maioria nesta comissão, como é sabido, a minha proposta é no sentido de se chamar o Banco de Portugal, e faço essa proposta oral, de modo a poder explicar o processo, até porque é a única entidade que mantém, se mantém em funções entre dois governos, e o Ministro das Finanças, ou alguém do governo, que possa explicar, ou pelo menos fazer-nos chegar, aquilo que é a carta de compromisso que o Estado português assinou com a Comissão Europeia relativa à reestruturação do novo banco. Admitindo que possa haver matéria confidencial nessa carta de compromisso, pelo menos a parte relativa aos trabalhadores e à reestruturação quanto ao número de dispensas de trabalhadores seria um elemento importante e, portanto, faria também esse requerimento oral. Se houver disponibilidade por parte do Partido Socialista para que venha cá o membro do governo respectivo, muito bem. Ao menos, se não houver essa disponibilidade, ao menos que haja para que se requeira também, até porque o primeiro requerimento do Partido Socialista foi aprovado por unanimidade, gostaríamos que essa unanimidade se pudesse manter, que haja pelo menos a unanimidade para se requerer que seja dada cópia da carta de compromisso do Governo português junto da Comissão, pelo menos na matéria relativa aos trabalhadores.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Então, obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, duas questões sobre a questão dos requerimentos. Nós já tínhamos proposto em reunião anterior a vinda do Fundo de Resolução e mantemos essa proposta e, portanto, gostaríamos que fosse votada nesta reunião. Houve um pedido de adiamento do PSD na última reunião porque entenderam que, em função também do que seria hoje a audição, poderia isso terminar ou não. A outra questão é, nós, ao longo desta audição, dissemos várias vezes que foi cometida uma ilegalidade porque não foi pedido um parecer à Comissão de Trabalhadores sobre o processo de reestruturação do novo banco. Na última intervenção, fiz alusão ao Dr. Stoque da Cunha para que nos fizesse chegar a convocatória da Comissão de Trabalhadores sobre este assunto. Foi-nos dito, eu pelo menos interpretei como não atendo aqui e portanto, o que eu sugeri era duas coisas. Ou pedimos por escrito um esclarecimento à Comissão de Trabalhadores sobre o pedido de o envio da convocatória por parte do Conselho de Administração para discutir estas matérias e um pedido por escrito para se pronunciassem, ou então a vinda novamente da Comissão de Trabalhadores. Acho que se num primeiro contacto houver disponibilidade para responder por escrito, se assim o entenderem, talvez isso seja suficiente. Isto é só apenas para que não fique no ar que fizemos uma acusação de ilegalidade que não foi confirmada, porque de facto, tendo acontecido isto, nós entendemos que não pode passar esta comissão por incumpridora relativamente a esta matéria. Uma segunda coisa, Sr. Presidente, que tem a ver com a declaração que fez, eu gostaria de dizer o seguinte, infelizmente, também da experiência que vamos tendo, não é a primeira vez que neste Parlamento existem, por parte de responsáveis políticos ou de outras instituições, tratamento relativamente aos membros das comissões, que cada um pode fazer o juízo se é o mais adequado ou não é. Portanto, já me aconteceu experiências de vários tipos. E, portanto, o que eu queria dizer apenas, e, portanto, percebo perfeitamente o que o Presidente desta Comissão colocou relativamente ao modo como a audição anterior e a declaração inicial decorreu. E por isso queria apenas dizer que, se de facto, porque eu creio que também se deve ser feito esse mérito, se no dia 29 de março ouvimos o Presidente do Conselho de Administração, foi porque o Presidente desta Comissão se empenhou para que isso acontecesse. Porque quer junto do Presidente da Assembleia, quer em todas as reuniões desta Comissão, esta matéria foi sempre trazida. Quer a audição, quer o envio dos documentos que foram solicitados e que nos chegaram ontem, à hora que chegaram, mas ainda assim eu queria registar isso, porque creio que isso valoriza o trabalho desta Comissão e valoriza os trabalhos mais gerais da Assembleia da República e valoriza também por isso a própria democracia. Portanto, não podia também deixar de fazer esta referência.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, acompanhá-lo na exposição que fez relativamente ao tom e ao conteúdo da intervenção inicial do Sr. Presidente do Novo Banco, do Conselho de Administração do Novo Banco, que aqui, enfim, em termos não regimentais, enfim, um bocado fora do que é praxe parlamentar, fez a intervenção nos termos em que fez. Já foi, enfim, já é conhecido, são conhecidos as últimas semanas os seus episódios e, portanto, acompanhamos a sua, o seu protesto, se me permite assim resumir, relativamente à postura assumida perante esta comissão, portanto, perante um órgão de soberania da República Portuguesa. Sobre novas entidades a serem ouvidas neste âmbito, hoje fecha-se o conteúdo, enfim, e o âmbito do requerimento que o Partido Socialista aqui apresentou. O Partido Socialista acompanha todas as iniciativas por defeito que permitam esclarecer e permitam acompanhar novos esclarecimentos, e já aqui pudemos anuir relativamente na anterior reunião, relativamente à posição e ao pedido que o PCP fez. Apenas dizer o seguinte, duas notas. A primeira, enfim, é que não queríamos transformar, acho eu, este assunto numa comissão de inquérito e, portanto, não desviar aquele que é o foco fundamental desta comissão para temas não laborais, se quisermos, porque acho que, enfim, o teríamos de fazer ao conjunto, como era uma proposta inicial com a Comissão de Finanças, ou temos que nos continuar a restringir ao âmbito, enfim, daquilo que é o nosso papel na Comissão de Trabalho. Relativamente à audição ao Governo, que o CDS já aqui falou pelo menos umas 5 ou 6 vezes ao longo do último mês, dizer apenas o seguinte: não há nenhum tipo de problema por parte do Partido Socialista em ouvir o Governo. Eu não percebi se queria ouvir o Ministro Mário Centeno ou a Ministra Maria Luísa Albuquerque, depois convinha deixar isso clarificado, mas o que me parece é que não estamos disponíveis para transformar esta Comissão num circo. E, portanto, o que tem acontecido em todas as iniciativas que já ouvimos o CDS intervir sobre esta matéria, independentemente do que as pessoas dizem, independentemente até, se me permite, da reprimenda que eu ouvi, acho que se pode dizer nesse tom, relativamente à leitura que fez de declarações que não foram aqui ditas pelo Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, relativamente ao Governo, o CDS apenas diz: queremos ouvir o Governo, houve alguém a falar sobre o assunto, enfim, que clarifica a posição do Governo, remetendo a aliás, para responsabilidades do anterior Governo, e o CDS diz: mas queremos ouvir o atual Governo, podemos ouvir o atual Governo, não tem problema nenhum. Portanto, peço é que o CDS faça chegar uma proposta concreta, porque está muito confuso, a não ser aquelas cortinas de fumo que costumam lançar, está muito confuso o que é que pretendem ao certo e quem é que pretendem em concreto ouvir. Durante o último ano, sempre que falávamos do Novo Banco, o CDS dizia que a responsabilidade era de fundo de resolução e que o Governo não tinha nada a ver com isto. Pelos vistos, um Governo que 15 dias depois tem este papel, é o Governo responsável por esta matéria. Portanto, vamos ouvir certamente o Governo. No âmbito do trabalho até será mais o Ministro do Trabalho do que o Ministro das Finanças, mas pedi ao CDS que clarificasse perante esta Comissão o que é que pretende com isso e que não seja fazer pequenos truques de pequena política que não dignificam esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, só para lhe manifestar a minha solidariedade em relação à matéria que expôs e à sua posição, e à lamentável arrogância do Dr. Stock da Cunha, que de facto acho bastante lamentável. Passada esta manifestação de solidariedade, sobre a matéria que está aqui em discussão, pela nossa parte entendemos que não temos nenhuma objeção a que se ouça o fundo de resolução sobre esta matéria, naturalmente, se entendermos que o âmbito da audição deve extravasar as matérias laborais, parece-nos que faz sentido que possamos fazê-lo em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. Tínhamos avaliado também que fazendo em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças é provável que as matérias laborais acabem por ficar um pouco secundarizadas perante o debate, que é evidentemente um debate com outras dimensões e com outra incidência. E depois, também nada contra, aliás, tudo a favor, que se faça um requerimento ou um pedido à Comissão de Trabalhadores que nos faça chegar os documentos que comprovam que a consulta prevista no Código de Trabalho que foi realizada, ou, enfim, que nos faça chegar por escrito que nos confirme que esses documentos nunca existiram, mas acho que seria preciso, penso eu, fazer uma audição. Também não percebi bem a proposta do CDS, até estou um bocado confuso, porque eu tinha percebido, terá a oportunidade, eu tinha percebido que era uma espécie de requerimento de um documento e não uma audição. Foi que eu percebi que era que a Comissão pediria que nos fosse facultado uma cópia de uma carta, portanto, de um documento. Também não vejo nenhuma objeção, acho que todos os elementos que forem úteis para esclarecer esta matéria devem ser solicitados pela Comissão e, portanto, pela parte do Bloco de Esquerda, também achamos que ganharemos com toda a informação suplementar que possa ser facultada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Ao Sr. Presidente, eu antes de intervir, se calhar eu poderia, enfim, pudesse solicitar ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que pudesse explicitar melhor ou clarificar.
Ele é o próximo inscrito, então aceitam trocar.
Não, mas é que depois também queria falar em função disso, só para não estar-me a repetir, e uma vez que foi solicitado. Obrigado.
Sr. Presidente, eu penso que fui claro da primeira, mas já que não me foi entendido, voltarei a repetir. O meu requerimento, em primeiro lugar, tem a ver apenas com matéria laboral, para que fique claro. Aquilo que resulta das audições é que foi realizada uma negociação com Bruxelas no sentido de viabilizar a continuação do novo banco como veículo, que sabemos que é Banco de Transição, como entidade de transição. No âmbito dessa negociação, foi assumido um compromisso de redução do número de trabalhadores em cerca de 1000 trabalhadores. Qual é a entidade permanente dessa negociação? Porque a negociação foi assegurada institucionalmente pelo Governo, pelos dois governos, e qual é a entidade permanente? Aquela que se mantém é o Banco de Portugal. E por isso eu requeri que o Banco de Portugal fosse cá chamado para, tendo sido quem assessorou esta negociação com Bruxelas e com o Banco Central Europeu, nos pudesse prestar esse esclarecimento. Em segundo lugar, a pergunta que eu coloquei foi, em relação ao Governo, o PS vê como útil que cá venha ao Governo explicar o que é que consta da carta de compromisso, ou se não considera útil essa vinda imediata do Governo, então que seja requerido ao Governo que seja distribuída a carta de compromisso naquilo que diz respeito à matéria laboral, porque evidentemente há outras matérias e admitimos até que existam regras de confidencialidade em relação a essa carta de compromisso. Aliás, isso mesmo é dito nos comunicados da Comissão Europeia, que há regras de confidencialidade e, portanto, na matéria laboral e restrito à matéria laboral, que nos seja enviado o conteúdo da carta de compromisso, que foi negociada, como vimos, em permanência, como entidade permanente pelo Banco de Portugal com as instituições europeias e por dois governos sucessivos.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, e relativamente à questão da declaração que o Sr. Presidente fez no início desta segunda parte da reunião, da nossa parte solidarizamos inteiramente com a sua posição. Aliás, compreendemos, enfim, o melindre, e uma vez que tinha que conduzir a reunião, portanto, não se poderia, obviamente, dar seguimento a qualquer tipo de incidente que perturbasse a reunião, até porque, provavelmente, a intenção seria criar uma cortina de fumo relativamente àquilo que está verdadeiramente em discussão, que é este processo de rescisão ou despedimento coletivo, como lhe queiramos chamar, mas de um conjunto de trabalhadores significativo do novo banco. E, portanto, acho que o Sr. Presidente teve bem, solidarizamos com isso e concordamos, obviamente, com os termos da declaração que faz aqui previamente. Em segundo lugar, relativamente aos requerimentos que aqui estão em análise, enfim, nós solicitamos que eles, os mesmos, fossem adiados para a presente reunião, porque obviamente gostaríamos de ouvir, enfim, que se esgotasse de facto o requerimento do Partido Socialista com a audição do Presidente do Conselho de Administração do novo banco, coisa que se verificou há pouco. Mas também devo dizer que, enfim, se há algumas respostas, enfim, obtivemos algumas respostas, outras questões ficaram também com um novo ardência e que não foram obviamente respondidas. E nesse sentido, Gostaria de declarar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que votaremos favoravelmente quer o requerimento do Partido Comunista Português relativamente ao Fundo de Resolução, quer o requerimento do CDS relativamente ao Banco de Portugal. Também dizer que relativamente à questão, enfim, eu penso que talvez seja desnecessário ouvir de novo a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, mas solicitar por escrito um esclarecimento relativamente à questão aqui levantada pelo Partido Comunista parece-me bem. Relativamente ao CDS, eu penso que também, e concordando também com o que disse o deputado do Bloco de Esquerda, todos os documentos que permitirem esclarecer melhor esta questão devem ser solicitados, e nesse sentido penso que aquilo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro aqui solicita também obterá, digamos, o nosso acordo. Da nossa parte, enfim, sem querer obviamente condicionar nenhum dos outros grupos parlamentares, entendemos que o escopo é a Comissão de Trabalho, é a questão laboral e, portanto, é neste âmbito que nos moveremos sem levantar outras questões que possam ser importantes relativamente ao Novo Banco e ao futuro do Novo Banco, mas que de alguma maneira desviam certamente em termos mediáticos o interesse relativamente a esta matéria, que é a matéria que consideramos importante, a questão da dispensa de um conjunto significativo de trabalhadores daquela instituição bancária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda tenho um inscrito, o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Sr. Presidente, bom, eu quero lamentar e dizer que não estava habituado e não tenho habituado, ao longo das funções que tive em vários sítios, a ver alguém convidado e tratar da forma tão agressiva como tratou o Presidente desta Comissão. E de maneira que, primeiro porque é o Presidente da Comissão, é deputado e tem uma outra particularidade, por acaso até meu amigo há muitos anos e tenho um grande respeito por ele e sei que é uma pessoa séria. De maneira que alguém que chegou aqui passou um atestado de não seriedade em relação ao Presidente da Comissão, de facto, não atinge só o Presidente da Comissão, atinge a Comissão e atinge todos nós. É lamentável. Lamento isso e quero dizer, com toda a questão, e esperei na altura, se tivesse sido o Presidente um do PS, não era amigo como tinha, não é uma crítica, é um reparo em relação ao PSD, naturalmente se calhar teria sido a salva, com a intervenção inicial. Bom, mas como esperei, ninguém tomou uma atitude, e de maneira que ficou esperando até ao fim, porque lamento, porque acho que atitudes desta forma tem que haver da parte da Comissão uma manifestação clara de esta não é a forma, porque podia ter tido as oportunidades de esclarecer aquilo de outra forma mais elegante, sem ser com aquela agressividade toda. Enfim, e penso que é lamentável o que teve acontecido, que espero que naturalmente não volte a acontecer em situações destas, e o Sr. Presidente de facto resistiu, porque eu conheço aquilo lá por dentro, estava tudo a ferver, não é? Mas, enfim, mas também está habituado já a sofrer. Comunisticamente já habituado a sofrer algumas coisas, mas já sai habituando e estas coisas, enfim, vai criando algum caos. Eu, antes, naturalmente, o Tiago irá falar sobre aquelas questões em relação às propostas que foram surgidas. Lembro perfeitamente a proposta do PCP e em relação à questão do fundo de resolução e que na altura ficou e essa proposta seria discutida longe nesta reunião. Eu penso que é uma proposta de que vem, uma proposta do PCP, enfim, tendo em conta que a proposta do PS juntou hoje, não é? Juntou. E por isso é uma nova proposta. Assim como a do António Monteiro também é uma nova proposta. E estas coisas, cada um tem que assumir as propostas que acha e fundamentá-las, porque é que é. Eu não tenho nada, e nós, e o Tiago já disse isso, o PS não se opõe a que se quem quiser sobre esta matéria. Os de agora e os que antes também tiveram responsabilidade. Não tem problema nenhum. Agora, também não vale a pena transformarmos isto naquilo que é uma comissão que vai para além dos assuntos que nós temos de tratar e tem a ver com as questões meramente de trabalho e dos direitos dos trabalhadores e etc. Penso que ficámos alguns mais comodamente esclarecidos, mas não totalmente esclarecidos sobre o não despedimento e da forma. Aliás, das duas uma, ou o presidente do Novo Banco omitiu, para utilizar os mesmos termos que ele utilizou em relação ao Presidente da Comissão, omitiu alguns factos, nomeadamente que foram relatados pelos trabalhadores que tinham vindo há tempos, e vários factos, nomeadamente uma das questões, a única coisa que ele aceitou foi que tinha despedido alguém, ou tinha subido alguém a forma de ir para, enfim, para o despedimento coletivo, uma pessoa que tinha familiares que aconteciam assim em casa, mas aquilo que nós ouvimos aqui não foi só isso. Foi um conjunto de trabalhadores, inclusive, doentes, mas não é doentes porque estão doentes, é doentes com doenças, de facto, enfim, cancerosas, e assim dizíamos isso, e sobre essa matéria, também, não foi, Ele diz que tem várias preocupações e está muito preocupado com uma das questões. Essa parte, pelos vistos, não era tanta preocupação. A preocupação era atingir, reduzir o número de trabalhadores e a preocupação era atingir os rasos que se propôs do ponto de vista financeiro. Bom, mas isto são factos passados e, de maneira de dizer, penso eu, pelo menos da minha parte, não há problema nenhum sobre a audição, não há. Em relação ao Banco de Portugal e ao Fundo de Resolução, em relação às questões que foram colocadas pela Rita também há pouco sobre a questão da Comissão de Trabalhadores, acho que muito bem que se faça o pedido de esclarecimento, eles estão totalmente prescritos e irão responder. Bem, em relação àquilo que é o chamado compromisso, como se sabe, estes compromissos são compromissos políticos. E muitos destes compromissos, tendo em conta que um dos objetivos é vender o novo banco, são compromissos muito confidenciais. Se ressalvado nessa questão, se apenas se é saber as questões meramente em relação aos trabalhadores e aquelas que não são confidenciais, não vejo também que haja da parte do PS nenhum inconveniente. Não há necessidade de ouvir os ministros, não tínhamos de saber que ministro é que me chamar e que ministro é que no passado também tínhamos de chamar. É um pouco isso. Mas acho que devia ser transformada. Devia ser transformada em propostas. O António Monteiro, eu conheço também bem, a gente também sabe como é que é.
Eu acho que há
duas propostas, há duas propostas em cima da mesa, certo? É uma proposta do PCP e uma proposta do CDS. Penso que é isto que está em cima da mesa. Era transformar isso e depois cada partido assume as suas posições em relação à subscrição das propostas ou não.
Muito obrigado. Eu não tendo mais inscrições, permitam-me que faça uma síntese. Julgo, depois de ouvir as intervenções de todos, que há consenso no que diz respeito à parte da proposta do CDS-PP, que é de chamar o Banco de Portugal, e há consenso com a proposta do PCP para chamar o Fundo de Resolução. Ou seja, poderemos deliberar em simultâneo sobre estas duas matérias. Depois existem outras duas matérias distintas, uma delas que julgo que não é preciso haver deliberação, e que há consenso, que é de pedir por escrito elementos adicionais aos sindicatos, tendo em conta um conjunto de informação que eles prestaram aqui e que... À Comissão de Trabalhadores, peço desculpa. E, por último, a questão menos consensual, e peço que me ajudem, se interpretei bem, é no que diz respeito a chamar alguém do Governo no que diz respeito à carta de compromisso que Portugal assumiu junto à Comissão Europeia.
Se me permitisse, eu
pretendo, sim.
O que eu disse foi, colocando à consideração do PS, se prefere cá ter um membro do Governo para explicar a carta ou não. Se não houver essa preferência, então que se requeira ao Governo, já percebi que o PS não considera útil pela intervenção do Sr. Deputado. E, portanto, sendo assim, o que eu requeriria é, que seja solicitado ao Governo que, em relação apenas à matéria laboral e que não tenha caráter confidencial, que nos seja enviado a parte da carta de compromisso que foi assinada pelo Governo português com a Comissão Europeia.
Senhor Presidente, Senhor Deputado. Não, o que é que isso passou?
Senhor, se me permite... Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
E peço, se me permite...
Peço-lhe que nos ajude a ultrapassarmos este obstáculo.
Eu vou tentar ajudar à resolução deste obstáculo, tentando traduzir, sob a perspectiva do PS, o que é que o CDS pretendia fazer no final desta comissão. Pretendia, no final da audição e nesta comissão, antecipadamente, independentemente do que eu vir aqui, fazer o número político em torno da chamada do Governo a esta comissão para falar sobre despedimentos. Ora, depois do que nós ouvimos por parte quer da Comissão de Trabalhadores, quer do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, o CDS, como se percebe, ficou aqui um bocado entre a espada e a parede porque a sua proposta já não tem sustentação política nem factual. Portanto, perante isto, o CDS direciona-se para o Partido Socialista, questionando se o Partido Socialista aceita ou não a vinda de membros do Governo ou qualquer outra solução. Ora, o Partido Socialista não tem maioria absoluta nesta comissão, o requerimento que nós apresentamos já foi extinto com a vinda das duas entidades que tínhamos solicitado, e por isso qualquer partido, tal como o PCP fez e muito bem, é livre de apresentar novos pedidos para para ouvir quem quer que seja. Até podemos ouvir o Papa, se acharmos útil, no contexto da, do esclarecimento dos despedimentos do novo banco. Em todo caso, o que nos parece é que é preciso analisar a realidade e perceber em que é que interessa ouvir a entidade A, B ou C ou a pessoa A, B ou C para esclarecer o que está em cima da mesa. Como aparentemente não é objetivo do CDS esclarecer esse ponto, como se viu na comissão anterior, na audição anterior, hoje, e como se tem visto na vossa postura nesta comissão, o que o CDS quer é fazer, enfim, alguma responsabilização política para o Partido Socialista relativamente ao que não tem coragem de apresentar. Portanto, se quer trazer cá um membro do Governo, não há nenhum problema. Apresente essa proposta e clarifique-a e nós votaremos em conformidade. Se quer um requerimento para um documento que possa ser útil para esclarecer alguma destas matérias, apresente o requerimento de forma escrita ou oral e nós votaremos em conformidade. Não tem que fazer nenhum desafio ao Partido Socialista. Apresente essa proposta e nós cá estaremos para analisar e para votar. Enfim, e permita-me concluir, é em função desses esclarecimentos, podemos então, no final desses esclarecimentos que ainda vão ser solicitados e que irão chegar, decidir ouvir mais pessoas do atual ou do anterior governo.
Senhor deputado António Carlos Monteiro. Então, já agora em maré de desabafos, a Rita Rato quer ir jantar e eu estou atrasada à meia hora para entrar de modo de babysitter. Tenho três crianças à meia hora à espera que o pai tome conta delas.
Não era para o... não era necessário. Eu penso que fui suficientemente claro. Seu deputado, penso que fui suficientemente claro. Quer durante aquilo que foram, quer aquilo que foram as audições,
e os outros pontos,
quer relativamente ao requerimento que eu apresentei. A verdade é que, se quiser voltar à observação que eu fiz, e até para que não fique sem a resposta, o governo do Partido Socialista conformou-se com esta negociação e assinou um determinado documento. Já percebemos isso, certo? Todos nós já percebemos. Agora, não, por acaso percebemos a partir do momento em que a Comissão de Trabalhadores o disse, certo? E foi a Comissão de Trabalhadores que o disse em primeiro lugar. E portanto, aquilo que nós estamos apenas a pedir é que nesta fase, e faça esse requerimento oral, que nesta fase seja pedida a parte laboral da carta de compromisso que não está sujeita à confidencialidade. É suficientemente claro e acho que já é a terceira vez que vou explicar a mesma coisa e o seu deputado percebeu e tem que compreender que neste momento acho que está perfeitamente explicado.
Então, julgo com esta troca de sorrisos entre o CDS e o PS que estamos em condições de passar à parte deliberativa. Vamos fazer uma primeira deliberação para chamarmos, barra, convidarmos o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução, na forma da audição, virem a esta comissão para nos ajudarem a fazer a reflexão barra debate sobre a matéria que vocês sabem. Portanto, quem vota contra a chamada do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço à doutora Susana, considerando o facto de termos ficado escaldados com o Conselho de Administração do novo banco, que as convocatórias para estas duas entidades sejam solicitadas ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao seu gabinete, seja feito por protocolo. Porque não sei se repararam, a dada altura, o Presidente do novo banco, eu estava aqui a comentar lateralmente, para ninguém lhe chamar a atenção que de vez em quando a doutora Susana fazia o papel de chata de enviar mails, etc., ele dizia, o que sabem, os mails, cada um dá-lhes a importância que quer. Não sei se vocês repararam. Vocês estavam mais concentrados no vosso trabalho. Ele, quando disse aquilo, eu pensei logo, pois, estás com medo que nós te lembremos de vez em quando tocava a campainha, mas ele ficámos a saber que não gosta de mails. E, portanto, peço que seja por via protocolo, que é para não haver problema nenhum nesse domínio. Segunda deliberação. Vamos pedir elementos adicionais à Comissão Nacional... Ah, eu até já faço confusão... Comissão Nacional de Trabalhadores Novo Banco e também solicitar ao Governo informações no âmbito daquilo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro referiu, estou certo? Ou prefere fazer uma deliberação de chamar mesmo o Governo cá? Então, quem vota contra estes dois pedidos de informação por escrito, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Estamos em condições de passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação de um parecer sobre a proposta de cartão verde relativa à responsabilidade social das empresas na União Europeia, que é o Sr. Deputado Adão e Silva, que está indigitado como relator. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo certo que me posso repetir, não quero deixar de reiterar as palavras de solidariedade em relação ao Sr. Presidente, que já aqui foram proferidas. Sobre esta questão, e para sermos realmente muito breves, trata-se de uma proposta de cartão verde que a União Europeia quer promover relativamente à responsabilidade social das empresas. Como é sabido, há empresas europeias que atuam no espaço europeu e fora do espaço europeu que muitas vezes têm falhas nesta questão da responsabilidade social. Aquilo que se procura fazer é uma legislação europeia que vá no sentido de dar este cartão verde, conferir este cartão verde, a estas empresas que manifestamente têm isto em atenção, têm estes procedimentos bem afinados no que tem a ver com a responsabilidade social. No fundo, a proposta subsume-se a isto, sendo que, em termos mais concretos, será algo a aplicar a todas as empresas com sede num Estado membro da União Europeia e havendo, obviamente, alguma modulação em relação a pequenas empresas, ou muito pequenas empresas. Depois também, listando estas obrigações precisas para estas empresas, nomeadamente os seus fornecedores, as suas subsidiárias e, finalmente, listar algumas sanções efetivas proporcionadas e dissuasivas, se tal for o caso, nas situações em que haja danos ambientais e sociais e de saúde causados por não cumprimento dos propósitos inerentes à tal atribuição do cartão verde sobre a responsabilidade social das empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pela feitura e apresentação do respectivo parecer e abro a discussão. Quem se quer inscrever? Vou ter que usar uma expressão à senhora deputada, a senhora vice-presidente Wanda Guimarães.
O deputada também é ótimo.
Deputada, vice-presidente.
Não, eu não podia deixar perante um assunto desta importância, que é a responsabilidade social das empresas e quem sabe que, desculpem o termo, a pala muitas vezes da sociedade, da responsabilidade social, são cometidos inúmeros atropelos, para usar uma expressão simpática. Portanto, eu acho que o facto do âmbito ter sido alargado e de se preverem outras sanções, só nos podemos congratular com isso e queria, sobretudo, cumprimentar o Sr. Deputado Adão e Silva pelo seu trabalho. Foi um trabalho muitíssimo meritório, até porque nos deu a conhecer a versão em português, que realmente não nos foi facultada, o que é fantástico, partindo do princípio que toda a gente domina ou francês ou inglês, e portanto não queria deixar passar em claro de facto o seu contributo nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, não tenho mais inscrições. Mais uma vez cumprimento o Sr. Deputado e vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 10/13 da iniciativa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um Sr. Deputado relator, que está a fazer-me sinal o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que fará de seguir mais tarde. Sexto ponto, apreciação e votação de relatórios finais de petições. Não temos. Volto a sensibilizar os grupos parlamentares que ainda têm pendências nesta matéria, para ver se conseguimos ter tudo isto em dia. Sétimo ponto, ordem de trabalhos, distribuição da COM. 2016/128, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 96/71. etc. e tal, desculpe a expressão, também compete ao Partido Socialista indicar um deputado relator, nós aguardamos. Por último, o oitavo e último ponto, outros assuntos, não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Está com muita propriedade, é que sabem que a senhora deputada Clara Marques Mendes não deixa escapar nada. Ela está a chamar a atenção que hoje tiveram uma reunião de coordenadores a propósito do plano de atividades. Não querem partilhar connosco alguma coisa?
Muito obrigada, Sr. Presidente. E relativamente à reunião que hoje tivemos de coordenadores com vista a chegar a um entendimento quanto ao plano de atividades e ao calendário, queria dizer que da reunião resultaram as seguintes datas: dia 23 de maio para a atividade que é a visita à Braga, que está referida no ponto 7.1 no segundo item, que é a visita parlamentar com conferência regional na Universidade do Minho. Para, vou voltar um bocadinho atrás, 3 de maio às 15 horas, a audição pública que está prevista no plano de atividades, que é prevenção, integração e acompanhamento de pessoas sem abrigo, tendo em conta a Estratégia Nacional de Pessoas Sem Abrigo 2009-2015. E finalmente, ainda para esta sessão legislativa, seria o dia 7 de junho, portanto, a parte da manhã, a visita que também está prevista no plano de atividades no ponto 7.1 e é o primeiro item, que é a visita à unidade de cuidados continuados Bento XVI em Fátima. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas terminando, solidarizando-me também com o Sr. Presidente face ao que foi a declaração que fez hoje aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só gostaria depois de pedir, quando for possível, fazermos chegar essas datas em concreto. Alguém se puder fazer-nos...
Posso só acrescentar uma coisa?
A senhora deputada Wanda Guimarães?
Não. Já agora acrescentando um pedido que ficou implícito na dita reunião, foi que pudéssemos apresentar associações neste âmbito para serem convidadas.
Para o dia 3.
Para o dia 3 de maio, pelas 15 horas. Muito obrigada.